certamente que nós sempre devemos fazer a coisa certa e nisso nos pautamos as vidas dos homens públicos. Os homens públicos de bem, republicanos, devem sempre fazer as melhores escolhas. Nós temos um ano desafiador ainda, 2021, nós temos muitas escolhas a fazer, nós temos melhorias para o nosso Estado, precisamos avançar, às vezes até com decisões um tanto duras, medidas mais restritivas, medidas de economia, medidas para que o cidadão sinta de fato que a gestão pública, enfim, órgãos, poderes, todos estão trabalhando ao seu favor. Então, eu penso que as escolhas certas estão muito naquilo que o homem público vem a fazer à frente do seu mistério, do seu trabalho na gestão pública como um todo.
Obrigado, boa tarde. Queria lhe fazer duas perguntas. A primeira sobre o clima que o senhor encontrou aqui hoje. O clima é totalmente diferente, dá para perceber, o senhor entrou pela parte da frente, foi bem recebido. O clima é bem diferente lá de setembro ou outubro. Como é que o senhor reconstruiu isso e percebeu que precisava fazer isso? Queria ouvir um pouco do senhor sobre isso. E segundo, reforma da Previdência. Ela vai aportar aqui? Quando vem? O senhor já tem uma perspectiva?
Bom, então, obviamente que nós fomos muito bem acolhidos aqui na Assembleia Legislativa pelo presidente Mauro, e toda a mesa que foi eleita no dia de ontem. E assim queremos continuar construindo esse relacionamento entre todos os órgãos e poderes. E não será diferente em 2021. Entendemos que o diálogo franco, como eu bem frisei hoje aqui, e a construção conjunta entre o governo do Estado e o Parlamento pode apontar os melhores destinos para o nosso Estado. Dividir responsabilidades, ouvir os parlamentares, como bem colocou deputado presidente Mauro na sua fala final, ele disse que o parlamento reconhece a necessidade das pessoas, está próximo das lideranças e esses anseios das lideranças são trazidos para os parlamentares. Então nada melhor do que o governo estar ouvindo, e esse é o caminho, estarmos cada vez mais próximos aqui construindo esses elos. E como eu consegui fazer isso? Na verdade, há uma predisposição de todos os parlamentares também, não se consegue fazer isso sozinho. Então, como há essa predisposição de uma aproximação, de uma construção conjunta para o melhor destino dos catarinenses, eu acredito que nós todos estamos no caminho certo. Nós, aqui os 40 parlamentares, junto com toda a equipe do governo do Estado. Em relação à reforma da Previdência, nós pretendemos promover uma mini-reforma administrativa, provavelmente antes dela, ou de forma conjunta, pode ser encaminhada, com alguns aspectos relevantes que entendemos que após 2 anos de governo nós precisamos ajustar na máquina pública de Santa Catarina. E, ao mesmo tempo, queremos construir com as lideranças aqui das bancadas, enfim, com os parlamentares, fazer uma apresentação, uma demonstração do que se pretende avançar em termos de previdência. Nós sabemos que a nossa previdência do Estado de Santa Catarina, ela é deficitária em 5 bilhões de reais por ano. Os senhores são conhecedores disso. Esse é um modelo que, de fato, não vai se sustentar para os próximos 20, 30, 40, 50 anos. Então, precisa haver uma intervenção. A intervenção que nós vamos propor não é uma intervenção que vai resolver todos os nossos problemas de previdência, mas vai atenuar o déficit, vai nos dar uma sobrevida para que a gente possa continuar tocando o serviço público, administrando o Estado, órgãos e poderes, e ao mesmo tempo melhorar a arrecadação do Estado, equilibrar essa balança. E quem sabe mais à frente, daqui 2, 3 décadas, se vá fazendo novas intervenções para de fato fazer uma reforma muito mais justa. Mas o que nós temos convicção é de que a reforma proposta não pode ser pior do que o que nós já temos. Nós temos aí um déficit de 5 bilhões, nós temos que diminuir esse déficit. Então, nós vamos construir um modelo junto com os parlamentares, ouvindo órgãos e poderes, que nos diminua esse déficit aí nos próximos 5, 10, 15 anos. Não é algo que o nosso governo vai colher imediatamente com a reforma, mas é um ato de responsabilidade. Há sempre um desgaste quando se fala sobre esse assunto, mas nós estamos olhando para o futuro de forma muito responsável para que não falte recurso público para manter o Estado em funcionamento. Nós sabemos que há unidades da Federação que estão com muitas dificuldades financeiras e vão precisar de muito auxílio. Santa Catarina tem demonstrado um caminho contrário disso. Nós estamos melhorando a nossa arrecadação, equilibramos as contas públicas e agora precisamos também intervir para que esse modelo previdenciário seja mais sustentável.
Boa tarde, governador. Uma pergunta que vem da região de Joinville. Os portos, qual destino será dado a ele? Vai haver privatização? O que vai ser feito com os servidores que foram cedidos a SCPAR?
Esse é um caminho, o caminho de as pessoas que conhecem do tema trabalharem nele, como é o caso de quem conhece de aeroportos, né? Vocês veem quão, o quão ficou melhor o aeroporto aqui internacional Hercílio Luz, aqui em Florianópolis, o quão ficará melhor o aeroporto de Chapecó a partir da sua concessão para iniciativa privada, e tantos outros modelos. Há uma carteira de desestatização do governo federal de portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, e ela vai seguir o seu destino. Nós estamos fazendo um movimento em relação a SCPAR, né, e também aos portos. Naturalmente, em algum momento, os portos são colocados à disposição da iniciativa privada. Mas esse não é um movimento brusco, não é um movimento que se faz da noite para o dia, ele é construído, e o aproveitamento de quadros próprios do Estado, profissionais, tudo isso tem que ser levado em conta na medida em que se faz qualquer mudança no modelo de gestão. O que nós sabemos é que os nossos portos podem dar muito mais do que eles dão aos catarinenses, podem ser mais superavitários, podem atrair mais investimentos, e não será na mão do poder público que eles serão operacionalizados de forma mais eficiente, será na mão da iniciativa privada. Mas isso é uma agenda para se construir, não é de um dia para o outro, não é deste ano para o ano que vem, é uma agenda propositiva em que nós estamos construindo par e passo com o governo federal. É vontade do governo federal conceder portos, aeroportos, e assim está fazendo em todo o Brasil. E o governo do Estado de Santa Catarina sinaliza ao governo federal que é parceiro nesse processo aqui em Santa Catarina.
Governador, o senhor já falou sobre a aproximação da reconstrução conjunta, mas hoje dá para a gente considerar que o governo Moisés tem uma base parlamentar sólida? O governo tem uma base parlamentar hoje?
Nós estamos construindo essa base. A gente só testa a base quando a gente precisa dela, não é? Então é por isso que a gente está estabelecendo o diálogo, e na medida em que a gente vai avançando com as nossas proposições de projetos de lei, enfim, e as discussões, que muitas delas não são fáceis para o parlamentar de discuti-las, de tê-las na sua agenda, mas aí a gente percebe o fortalecimento e o quão coeso está o parlamento com as ideias do governo do Estado. E obviamente que essa aqui é uma casa que também pode ter divergências, isso não significa não ter base, nós podemos pensar diferente, mas o mais importante, como eu falava no meu discurso, é exatamente conviver com a divergência e conseguir construir em cima da divergência, trazer uma pauta comum, uma agenda comum, tanto para o parlamento quanto para o governo do Estado, e que no final quem se beneficia seja o catarinense.
Maria Helena.
Boa tarde, governador. Obrigada, governadora. E eu represento aqui o site Sem Pauta, que diversas vezes aconteceu muitas críticas, até mesmo por uma falta de comunicação que hoje a gente vê muito mais efetiva e trazendo bons resultados para a sociedade. E eu até me questionei na entrada ali, né, o senhor bem mais feliz, um clima de cordialidade, enfrentou dois impeachments, tudo isso fica na história da sua vida, do governador do Estado de Santa Catarina, na história de Santa Catarina e do próprio parlamento. E ao chegar aqui, claro, algumas críticas, se não verbais, mas visuais, quanto ainda aos valores referentes à compra dos respiradores para Santa Catarina. Qual é a postura do governo em relação a isso? O que dizer para a sociedade? Que amanhã, sem dúvida alguma, hoje ainda, estará sendo noticiada essa cobrança ainda dos 33 milhões de reais. Pouco já recuperado.
Bom, o parlamento me recebeu muito bem, como sempre assim o fez. O governo, de fato, o ano de 2020 foi um ano muito duro para esse governador. Eu passei por várias provações. É um ano difícil para mim, para minha família. A sociedade catarinense já reconhece isso, já entende. Mas, ao mesmo tempo, nós assumimos o compromisso de olhar para frente, porque para estar neste lugar aqui tem que ter o compromisso com as pessoas que me colocaram aqui, que foi o povo de Santa Catarina. Com mais de 71% da vontade dos eleitores catarinenses, nós estamos à frente do governo do Estado, assim estamos continuando o nosso trabalho. Eu tenho certeza que a nossa entrega será uma entrega que, de fato, vai deixar todos os catarinenses mais satisfeitos. Alguns que estão acompanhando o nosso trabalho de perto já entendem os resultados positivos. Nosso governo, nós assumimos o governo com a promessa de que atrasaríamos salários, de que não pagaríamos as dívidas, de que seria um grande desastre. A gente provou em meio à pandemia, em meio à recessão do mundo, que a gente melhorou as nossas finanças, pagamos as dívidas, pagamos a dívida da saúde com 750 milhões de reais. Saímos de um déficit de 1 bilhão e 200 milhões de reais de dezembro de 2018 para um superávit em 2019 de 160 milhões de reais. Vamos investir em 2021 e 2022 mais de 10 bilhões de reais em recuperação hídrica de Santa Catarina, na infraestrutura e também em todo o estado de Santa Catarina, em todas as pastas que a gente trabalha. São recursos próprios na saúde, na educação, em todas as áreas. Então o governo tem muito a entregar e a saúde compra cerca de R$1 bilhão por ano, mais de R$800 milhões por ano. É fato que nós temos uma compra que precisa ser explicada, né? E os responsáveis precisam ser apontados. Essa é a posição do governo. Nosso governo não tem compromisso com o erro. E assim nós vamos buscar as respostas para que o catarinense saiba de fato o que aconteceu em Santa Catarina.
De partidos políticos vão fazer parte do seu primeiro escalão, o segundo, e se o senhor poderia explicar um pouquinho mais como vai ser essa mini reforma, administrativa, né? O que exatamente se pretende?
Bem, esse movimento da SCPAR é um movimento que já deve ser apontado ali na mini reforma. Nós vamos precisar da parceria da Assembleia Legislativa, realocar algumas estruturas de governo que a gente entende que elas podem melhorar, que estão em posições equivocadas, tratam do mesmo tema em duas secretarias distintas. Ainda restou algumas diretorias, algumas pastas, algumas secretarias executivas que ainda têm essa duplicidade de ação dentro do Estado. Então nós vamos corrigir isso, realocar alguns cargos. Realmente é uma mini reforma, não é uma grande reforma. Nós entendemos que a forma como nós avançamos no enxugamento da máquina pública nos levou à economia e à sustentabilidade que tem o governo de Santa Catarina por conta dos cortes que nós fizemos de mais de 2.050 cargos comissionados e funções gratificadas, diminuição do número de secretarias, extinção das 36 secretarias de desenvolvimento regionais. Enfim, fizemos um enxugamento da máquina. Agora precisamos fazer um pequeno ajuste em questões pontuais e também de competências. E a partir daí, construir novas pautas para os catarinenses junto com o parlamento. Nós vamos depender sim de fato da parceria com os deputados para fazer essas alterações que nós pretendemos na máquina pública.
E vai ter mais outros deputados como secretários ou membros de partidos políticos nos cargos?
É possível que nós tenhamos, a gente está em diálogo. Claro que nós não vamos dialogar 2021 todo, isso tende a se encerrar, mas há participação de parlamentares, se não diretamente, mas pelo menos na composição de governo, com indicação de profissionais que tenham de fato envergadura para estar à frente dos cargos públicos. Esse é o compromisso que nós assumimos com os parlamentares, é de acolher eventuais indicações, mas nunca nos afastarmos da forma republicana que o nosso governo desenvolve até hoje, não tendo compromisso com os erros, apurando qualquer erro, qualquer fato, e tendo pessoas à frente da máquina pública que sejam de fato honestas, que tenham cuidado com o dinheiro público, e é assim que nós vamos continuar prosseguindo. O nosso governo, ele não muda, não perde as suas características pela participação do parlamento. Pelo contrário, os parlamentares que vêm participar do nosso governo vêm com a vontade de contribuir e somar ainda mais para que o Estado se torne cada vez melhor.
Governador, no fim de 2019, o senhor falou que em uma entrevista no fim do seu primeiro ano de mandato, que o melhor estava por vir. Infelizmente, em 2020, a gente teve um ano bem complicado, com pandemia, com impeachment, com várias coisas, né? Qual que é a mensagem que o senhor deixa para a população catarinense para os seus próximos 2 anos de mandato?
Primeiro que a gente não tem o poder de conhecer o dia de amanhã, né? Então, penso que as coisas que acontecem, elas precisam acontecer. A gente precisa passar por essas coisas, sobreviver a elas, lutar e ajustar o que tem que ser ajustado. São experiências que vão se somando e vão mudando o curso da história dos catarinenses. Hoje nós temos uma história importante para ser registrada, não esquecida e relatada em Santa Catarina. Mas superado o ano de 2020, que foi um ano muito duro, nós temos a convicção de que com a chegada agora das vacinas, tanto as vacinas produzidas aqui no âmbito do país, como as que nós estamos importando, alinhados com o Plano Nacional de Imunização dos Brasileiros, junto ao governo federal, nós vamos conseguir sair desse momento duro que passa Santa Catarina, porque no que diz respeito à boa gestão, a nossa gestão, a gestão do nosso governo, ela é considerada a melhor gestão pública do Brasil por organismos independentes, pelos resultados, pelos números que nós atingimos mesmo em pandemia. Então eu imagino que em 2021 e 2022 os nossos números serão ainda muito melhores.